de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, você que está ligado no Escola Brasil, nesta sexta-feira, 24 de agosto, o dia mais azarento do ano, dia de São Bartolomeu, é quando coisa ruim se solta, sai livre por aí.
Deu até um medão, Cadu. Mas essa história de que 24 de agosto é um dia pra lá de azarento faz parte do folclore do Nordeste.
Isso, né? E o poeta popular Leandro Gomes de Barros até brincou com esse dia, gente. Ouve só, ele escreveu assim: a 24 de agosto, data esta receosa, por ser a data em que o diabo pode soltar-se e dar uma prosa.
E, aliás, prosa e sem azar nenhum é o que não falta neste programa. Por isso, vamos iniciar uma prosa desejando muita coisa boa para os moradores de Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul.
São brasileiros, índios, mestiços e vizinhos bolivianos e paraguaios que domingo vão estar em festa. A cidade morena, como o Campo Grande é conhecida carinhosamente, vai completar 108 anos.
Então,
parabéns, parabéns.
Para comemorar com antecipação, durante o programa você vai saber um pouco mais sobre a capital sul-mato-grossense.
E amanhã é o Dia do Soldado.
O matuto mais invocado do Brasil aproveita a data para contar um pouco da história desse dia e do Exército Brasileiro.
E como hoje é sexta, no fim do programa você vai ouvir a história Karina Quer Voar. É a história real de uma menina de 7 anos que trabalhava como doméstica.
Ai, tem mais. Você acha que escrever bem é um dom?
Então aguarde, porque depois do intervalo, uma pedagoga vai dar dicas sobre como você, professor, professora, pode ensinar o seu aluno a escrever melhor. Até já!
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação. Governo Federal.
Os direitos de crianças e adolescentes indígenas estão ameaçados. Direitos iguais aos dos outros jovens brasileiros. A criança e o adolescente indígena têm o direito de acesso à educação, inclusive na sua língua nativa. Devem ter suas tradições e diferenças culturais respeitadas. Têm direito a serviços de saúde adequados e acesso à água tratada. E devem ser protegidos de qualquer forma de violência e discriminação. Para todos os jovens, índios ou não, vale o que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF.
Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor, porque veio a saudade visitar meu coração.
Há quem acredite que escrever bem é um dom.
Será? Pois tem quem diga que não existe nada melhor que a prática. Então o negócio é estimular a garotada a escrever mais.
Tudo bem, a gente sabe que essa não é uma tarefa fácil.
Então, para ajudar você a encarar essa missão, a pedagoga Sônia Madi vai bater um papo conosco.
A Sônia é coordenadora do programa Escrevendo o Futuro, que oferece formação para professores voltada para essa questão da produção de texto.
Alô, professora Sônia, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada pelo convite.
Ah, e a gente é que agradece a sua participação.
Claro, então, professora, de onde é que vem a dificuldade que muitas crianças têm de escrever?
Então, eu acho que as crianças, todo mundo conversa em volta, mas a língua escrita, ela tem uma estrutura diferente da oral. As crianças acabam escrevendo como se elas estivessem falando.
Se é assim, como o professor pode contribuir aí para que o aluno escreva melhor?
Uma das formas é deixar claro que eu escrevo para alguém que está distante, que não está do meu lado para tirar todas as dúvidas. Uhum. A outra coisa é que eu tenho muitos gêneros de texto. Eu não escrevo um bilhete da mesma forma que eu escrevo uma carta de reclamação.
Ah, isso é importante porque muito professor acredita que a criança que sabe escrever uma redação, uma historinha, consegue escrever qualquer tipo de texto, né? E não é bem assim que funciona.
É, e é legal ensinar isso até para que a criança entenda que cada situação precisa de um tipo de texto diferente, né?
Isso, por exemplo, às vezes as crianças vão ao zoológico, quando volta, tem que escrever sobre o passeio.
Uhum.
Só que por que eu tenho que escrever sobre o passeio? E às vezes não aconteceu nada no passeio, então ele diz, subimos no ônibus, fomos, vimos isso, abrimos o lanche, comemos, voltamos. Então esse texto vira um texto escolar que não interessa a ninguém aquilo que está dito.
Pois é, o professor tem que propor textos que façam sentido para o aluno, né? Que ele saiba para quê e principalmente para quem está escrevendo.
Até porque se o aluno for escrever só para o professor ler, não tem graça, né?
É, então precisa ter muitos leitores. E aí, porque tenho muitos leitores, justifica uma revisão de texto.
Ah, bem, a revisão, essa é uma dúvida de muitos professores. Como fazer para corrigir os textos dos alunos?
Eu acho que a revisão, às vezes, ela fica complicada porque eu não tenho claro o que eu queria daquele texto.
Sei.
Então, acaba tendo uma observação vaga, dizendo assim, está muito confuso, não tem começo, meio e fim, deixe mais claras as ideias. Peraí, uhum. Que tem que deixar mais claro. Então, é preciso ser mais preciso na orientação.
Quer dizer, o professor tem de dizer exatamente o que não está claro, né? O que falta no texto. Por que o texto está confuso? Dar sugestão aí para o aluno para fazer melhor, né?
E depois que os meninos escrevem, o que o professor deve fazer com os textos, com a produção da turma?
Então, eu acho que ela sempre tem que ser publicada. Ou ir para o jornalzinho, para um jornal mural, para uma coletânea de histórias que vai parar na biblioteca.
Uhum.
É lógico que eu não vou publicar os 40 da classe, mas a classe lê, elege um, esse texto, porque vai ser publicado, merece uma revisão coletiva, e aí todos se sentem representados nesse texto.
Olha, ouviu aí, professor? Que boa dica!
Professora Sônia, nós agradecemos a sua participação aqui no Escola Brasil, viu?
Eu também fico muito agradecida, gostei muito da conversa e espero que essas ideias possam chegar a muitos professores em todo esse Brasil e que possa colaborar no trabalho de cada um.
Com certeza, viu? Um abraço, professora.
Você ouviu aí a professora Sônia Madi, que deu dicas de como você, professor, pode trabalhar a produção de texto, ensinar a meninada a escrever.
Por falar em escrever, que tal escrever uma carta para o Escola Brasil, hein?
Sim, se você tem alguma dúvida sobre esse ou qualquer outro assunto, escreva. Nós vamos procurar alguém para esclarecer a sua dúvida. Anote aí nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70-849-970.
De novo, Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970.
Bom, agora todos nós vamos saber um pouco mais sobre a aniversariante de domingo, Campo Grande.
Então, anote aí. A capital do Mato Grosso do Sul nasceu quando o mineiro José Antônio Pereira deixou a cidade de Monte Alegre, Minas Gerais, e seguiu para o território onde hoje está Campo Grande.
Isso já faz tempo. O menino foi no fim do século XIX, em 1872.
O mineiro estava atrás de terras boas para a agricultura e para a criação de gado.
E primeiro o local foi chamado de Santo Antônio de Campo Grande, era um arraial.
Depois virou Vila de Santo Antônio, por fim Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul.
A cidade fica nas encostas da Serra do Maracaju e é porta de entrada para os dois mais importantes destinos turísticos do estado, a cidade de Bonito e o Pantanal.
Parabéns, então, Campo Grande. Um abraço para todo mundo do Mato Grosso do Sul. Aliás, assunto do nosso...
Toque Musical.
Para homenagear os moradores de Campo Grande, o Toque Musical de hoje tem um toque sul-mato-grossense.
Você vai ouvir o grupo Acaba, que nasceu na capital do Mato Grosso do Sul no fim da década de 60 para pesquisar e divulgar o folclore da região, principalmente o Pantanal.
As letras do grupo falam do modo de viver do povo, dos animais, das árvores e rios da região pantaneira.
Então, com você, a canção Nos Mares de Xaraés, que conta um pouco da história da região do Pantanal.
Faço saber aos que esta minha carta patente virem que tem da nação dos índios guaicurus ou cavaleiros. Solenemente contratado, perpétua paz e amizade com os portugueses, se sujeitar e protestar, uma cega obediência às leis de sua majestade. Mando e ordeno a todos os magistrados, oficiais de justiça e guerra, os reconheçam. Trate e auxilie com todas as demonstrações de amizade. Vila Bela, 30 de julho de 1791. João de Albuquerque de Melo Pereira Cáceres.
Você acaba de ouvir o Grupo Acaba com a música Nos Mares dos Xaraés. A composição é de Moacir e Chico de Lacerda.
Aliás, Xaraés é como os primeiros espanhóis e portugueses chamavam a área inundada do Pantanal.
Depois do intervalo, o Matuto tá aqui. Até já!
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Eu sou caminhoneiro e da boleia do meu caminhão eu vejo mais longe. Motorista passa assim o dia inteiro na estrada. A gente vê cada uma, mas eu denuncio.
Ninguém pode ficar calado diante do abuso sexual contra crianças e adolescentes.
Oi, gente. Quem pede é Sula Miranda. Vamos lá, meu amigo caminhoneiro. Levante sua voz. Tem muita criança e muito adolescente dependendo da sua ajuda. Denuncie.
Ligue para o número 100. Você não precisa se identificar. Abuso sexual contra crianças e adolescentes. ANDI e UNICEF. Está na hora de você também fazer a sua parte.
Onde é que eu tô?
Ai,
quem é que
tá
eu
doido,
sou?
Né?
Onde é que tá o meu capacete, menino? Que batida foi essa, Cadu?
Ah, sei lá, sei que tá doendo, mas... Ô, Matuto, você
aí,
que
Cadu,
devia explicar pra... Tá desculpado, mas explica onde é que você já viu chegar assim no estúdio, deslizando nessa corda e gritando igual um doido. Virou Tarzan, foi?
É o meu treinamento com a tarde da tirolesa, Gador, que é essa corda aqui, ó, pendurada com uma ponta num lugar e outra no outro aqui, ó.
Sei. Pelo jeito que você ainda não aprendeu foi a frear, né, Matu?
Não aprendeu mesmo.
Mas pra que esse treinamento todo, hein?
Treinamento militar, né, Sandrinha? É pra andar na serva, pular de uma árvore pra outra, né? Você não reparou no uniforme aqui, não? Ó, aqui, ó, tudo camuflado. Tudo camuflado aqui, ó. Verde oliva. Com capacete e tudo,
ó.
Ah,
o capacete é porque tinha caído aqui pra debaixo da mesa, eu nem vi.
Sandrinha, e essa pinta aqui, ó, de rambo aqui, então, ó. Olha só os músculos definidos aqui, ó.
Não, mas tô vendo, é uma definição louca isso.
É, mas aí...
Nossa Senhora.
Eu sabe quem que eu sou? Eu sou o mais novo soldado da Brigada da Ribuleira.
Tá bom.
Comando Braquiária, apresentando arma, senhor...
Armas aceita, soldado! Ah. Bom, já que você é o mais novo soldado, então parabéns, porque amanhã é o seu dia, o dia do soldado!
Aliás, parabéns a todos os soldados do Brasil!
E você, soldado matuto, responda agora, porque o dia do soldado é amanhã, dia 25 de agosto...
Permissão para descansar e responder, senhor!
Permissão concedida!
Ah, pois bem, o dia do soldado é amanhã, mas que é uma homenagem a Luiz Alves de Lima e Silva... que nasceu no dia 25 de agosto de 1803. Luiz comandou as forças brasileiras na Guerra do Paraguai. E antes, depois da guerra, ganhou o título de duque. E assim que ele é conhecido, o duque de Caxias.
Mas você tá sabendo, hein, Matuto?
Estudou direitinho a lição, viu?
Duque de Caxias, que aliás, patrono do exército brasileiro.
É certo que praticamente nasceu antes, depois da batalha lá dos Guararapes. Há mais de 350 anos, em Pernambuco. Foi quando índios, brancos, negros e mestiços se uniram para expulsar os invasores holandeses aqui na nossa terra. E foi aí que surgiram as bases do exército brasileiro. E que hoje, em tempo de paz, é o braço forte, mão amiga.
Mão amiga porque está nos lugares mais distantes desse nosso país, né? Ajudando o pessoal.
Muito bem. Principalmente na região da Amazônia, né, Cador?
Isso.
Onde o transporte é difícil, né? Sem estrada. E olha, tem muito lugar onde só o exército chega para dar assistência para o povo, sabia?
Os soldados levam campanhas de vacinação, atendimento médico para essas regiões.
É, constrói estradas, fiscalizam as fronteiras do Brasil, ajudam a procurar gente, assim, perdida nas matas, né? Ou então, quando acontece um acidente, lá vão eles ajudar no atendimento das vítimas e tal.
Pois é, como o Brasil é considerado um país pacífico, os nossos soldados também fazem parte das missões de paz da ONU, a Organização das Nações Unidas.
Ah, bem lembrado, Cador. Essas missões vão para países que estão, assim, em guerra,
Exatamente.
E a missão é negociar a paz. Aliás, tentar ajudar a reorganizar o país, né?
Isso.
A preparar a criação de um governo sem guerra, né, Cador?
Os soldados brasileiros já estiveram em missões de paz, ó, na Europa, na Ásia, na África e no Oriente Médio.
Você também tá bem formadinho, Zanuí.
Tá vendo?
Ah, e eles vão estar lá na Ribuleira também, viu?
Ué, por quê?
Fazer.
É, quer aparecer um trevei lá entre os vizinhos lá na Fazenda Matinha e o povo da Ribuleira. E eu vou lá com a missão Matuto da Paz acabar com a briga lá.
Paz, muito bem, soldado.
E desta vez eu vou entrar no território de conflito de paraquedas. Eu, hein? Eu vou pular de cima do helicóptero. Tchau pra você, gente!
Tchau, Matuto! Gente, não custa repetir para nunca esquecer. Lugar de criança é na escola.
Então vamos prestar atenção, papai, mamãe, parente, vizinho, professor. Até os 16 anos, a criança não pode trabalhar como empregada. O Estatuto da Criança e do Adolescente garante ao jovem o direito de frequentar a escola.
E para manter os filhos estudando, 11 milhões de famílias recebem o Bolsa Família.
Mas, Sandra, a escola é um direito inquestionável das crianças e jovens, o caminho mais seguro para alcançar uma vida melhor.
Então, Cadu, para a gente ter isso bem claro, vamos escutar a história da Karina, uma menina de Recife, Pernambuco, que aos 7 anos trabalhava como empregada doméstica.
Era uma vez.
Essa Karina é ligeira para limpar a casa, né, Zé? Quem parece que só tem 7 anos?
É mesmo, uma esperteza que só. E com que idade que foi que a mãe dela veio trabalhar aqui também?
Tinha uns 14, né?
Mãe, passa o sal.
Toma.
Karina, me traz o suco e não demora.
A vida da Karina era parecida com a da gata borralheira.
Didi era doméstica na casa de uns conhecidos da mãe dela, a quem ela chamava de tios. Os adultos da casa exploravam ao máximo seu trabalho.
Tia, tá na hora, eu preciso ir pra escola.
Mas depois você volta pra lavar a louça que eu tenho convidados pro jantar.
Ah, tia, hoje não vai dar. Eu tenho de estudar para a prova amanhã, lembra?
Menina, eu já falei, deixa essa história pra lá, que isso de estudar não é pra você não.
Dos 7 aos 14 anos, Karina trabalhou de segunda a sábado, ganhando R$40 por mês. Quando chegava em casa, exausta, ainda ajudava nas tarefas domésticas. Na alma de Karina, foi nascendo a consciência de que não poderia repetir a sina da mãe, que por ter de trabalhar muito cedo, não pôde estudar. Ao fazer 14 anos, Karina encontrou sua fada madrinha.
Karina, quanto é 8 vezes 9? Karina, você tá dormindo na aula?
Desculpa, professora. É que eu trabalhei até tarde ontem na casa da minha patroa. 8 vezes 9 é... 72.
Menina, mas isso tá errado.
Não, professora. 8 vezes 9 é 72, tenho certeza.
Não, a conta tá certa. O que tá errado é uma menina como você trabalhar. É ilegal. É proibido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Jura, professora?
E tem mais. Nós vamos colocar você no programa de erradicação do trabalho infantil.
O PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil do Governo Federal, garante uma ajuda de custo mensal para que as famílias de baixa renda mantenham seus filhos na escola, pelo menos até os 16 anos. Karina, esperta como ela só, passou a usufruir dos direitos dela e se tornou militante do ECA.
Bom dia, meu nome é Karina, eu moro aqui no bairro. Eu sou agente de prevenção e erradicação do trabalho infantil. Eu soube que sua filha está trabalhando e isso é contra a lei, viu?
Karina fez seu trabalho com tanto entusiasmo e dedicação que hoje é monitora de agentes do PET do Centro Elder Câmara, em Recife. E aí a história dela fica diferente da história da gata borralheira. Sua carruagem não virou abóbora, nem ela se casou com um príncipe. Karina quer ser aeromoça e voar muito de avião.
Era uma vez.
A história Karina Quer Voar foi uma das vencedoras do concurso Causos do ECA, criado pela Fundação Telefônica. A autora é a Marcionila Teixeira Siqueira.
A adaptação para o rádio é da equipe do Escola Brasil.
Para saber mais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, procure o Conselho Tutelar da sua cidade.
Ou acesse o site www.fundaçãotelefônica.org.br. Fundação é sem tio e sem cedilha e telefônica é sem acento.
Então, repetindo, www.fundaçãotelefônica.org.br.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
A Convenção sobre os Direitos da Criança tem 15 anos e já inspirou importantes modificações na sociedade brasileira. Foi ela que incentivou a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito já foi feito, mas ainda há muito o que fazer. Nossos jovens sabem disso.
É preciso tirar milhões de meninos e meninas do trabalho.
Fazer valer nossos direitos na prática. Mostrar a cara do semiárido com as suas riquezas e sua beleza cultural.
Um país que cuida de suas crianças e adolescentes é um país melhor para todos. ANDI e UNICEF, Convenção sobre os Direitos da Criança, há 15 anos protegendo nossa maior riqueza.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Sua cartinha chegou, Janicleia de Oliveira Pereira. De Nova Brasilândia, no estado do Mato Grosso. Oi, queridos amigos maravilhosos da Escola Brasil, Sandra,
Oi.
Cadu, Matuto. Gostaríamos de dizer que o seu programa está super fantástico e que estamos muito felizes pelo programa estar de volta. Estamos gostando de todos os quadros e estou ouvindo pela Rádio Nacional da Amazônia.
Ah, legal.
Só queríamos que o programa fosse maior. Ai, que linda. Olha, Cadu, ela está falando aqui também que a sua voz é muito linda, que ela adora ouvir a sua voz.
Muito obrigado,
sua voz é
querida.
Linda, maravilhosa. Valeu, tchau, até a próxima.
Tchau,
bye,
tchau.
Bye, fui. Carinhosamente, Jeane de Oliveira Pereira e Jane Cleia de Oliveira Pereira. Um beijinho, okay. Então, pras duas.
Isso.
E pra todo mundo aí de Nova Brasilândia, no estado do Mato Grosso.
Muito bem, agora vamos pular para a Rodovia Transamazônica, quilômetro 223, Rorópolis, no estado do Pará, de onde veio a carta da Maria dos Anjos de Aguiar. E ela fala: boa noite, Sandra, Cadu, Matuto, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, todas as noites acompanho o programa e acho super 10. Bom, isso porque ela tá ouvindo pela Rádio Nacional, né, o Nacional da Amazônia, que passa à noite. Mas o programa pode estar passando em outros horários, em outros lugares.
Uhum.
Pois é. Ela fala: eu moro na zona rural, sou professor, estudante do quarto semestre do curso de pedagogia. Admiro toda a equipe responsável pela produção do programa, que presta esse serviço em prol da população que vive nas regiões mais longínquas do Brasil. Por aqui fico. Um até mais. Beijos, Maria dos Anjos de Aguiar.
Um beijo pra você, Maria dos Anjos. Vamos mandar um beijinho também pro Josiel Honorato de Jesus, de Alto Paraíso, em Rondônia. Alô, Rondônia. Caros amigos do Escola Brasil, é com muito prazer e alegria que escrevo esta carta e espero que vocês estejam, com vocês esteja tudo bem, né? Eu gosto muito quando começa o programa, que vocês cumprimentam todos os ouvintes. Parece que vocês são sempre felizes. E se a gente tá triste, a gente acaba ficando feliz junto.
Que bom.
Sou aluno, curso a primeiro ano do ensino médio, tenho 15 anos de idade e estudo na escola Laurindo Rabelo, uma escola pública aqui de Alto Paraíso, no estado de Rondônia. Então, um beijinho para você, Josiel Honorato de Jesus, e para todo mundo aí da sua escola. Ele tá falando assim: ó, desculpa a minha letra, sua letra é linda, Josiel,
e
muito
a carta
linda
toda
a sua
decoradinha,
letra.
Tudo
exatamente.
Caprichou.
Um beijo para você e para todo mundo aí da sua escola e para todo mundo de Honorato de Jesus, Sítio Terra. Beijos!
Escola Brasil.
E o nosso tempo acabou.
Mas segunda-feira tem mais.
Na segunda, um psicólogo vai explicar como você, professor, pode falar sobre sexualidade em sala de aula.
E nós vamos explicar por que é proibido enviar dinheiro dentro do envelope da carta que você coloca nos correios.
Até segunda, pessoal.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.